Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Depois de uma intervenção que decorreu ao longo de cerca de 4 meses e num investimento superior a 190 mil euros, está finalmente disponível para uso do público o troço da margem esquerda do Nadão junto ao mercado municipal. A conclusão da obra levou a que, já neste feriado 1 de novembro, ali se realizasse um encontro de pesca desportiva que conta com a presença de um número considerável de participantes. O projeto de beneficiação da margem do rio entre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, numa extensão de cerca de 230 metros, resultou na criação de uma ciclovia que liga o Parque de Estacionamento de Santaria à Zona Verde junto da Ponte do Flecheiro, passando sobre o arco da Ponte Nova. Foi também edificada uma vedação em madeira que separa o estacionamento do mercado da margem do rio. O projeto contemplou ainda a instalação de pesqueiros destinados à prática da pesca lúdica e desportiva, candeeiros e bancos de jardim, assim como a plantação de salgueiros e chorões. A requalificação agora concluída dá continuidade à intervenção realizada há já alguns anos na margem do rio junto do Parque de Estacionamento de Santa Iria.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a agência Lusa, o Instituto Politécnico de Tomar vai associar-se aos Institutos Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco para criar uma rede politécnica unida pela autoestrada A23 e com incidência na formação de competências digitais. Com esse objetivo foi assinado na passada quinta-feira, 28 de outubro, no Centro Ciência Viva da Floresta de Castelo Branco, um protocolo entre as três instituições de ensino politécnico superior. Na base da assinatura do documento esteve o facto de cada uma das três instituições ter menos de 5 mil estudantes, limite necessário para formalizar uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o protocolo, as formações destinam-se aos jovens de cursos técnicos profissionais e alunos em licenciaturas e pós-graduações, de modo a aumentar a qualificação de várias faixas etárias, fazendo uso das competências instaladas em cada uma das três instituições de ensino superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancam já nesta terça-feira e vão prolongar-se até o 11 de novembro as matrículas para o novo ano letivo na Universidade Sénior de Tomar. Os interessados deverão dirigir-se à sala de convívio, biblioteca da Universidade Sénior nas instalações do antigo colégio, de segunda a sexta-feira entre as 10 e as 12, ou das 14 às 16 horas. O período de inscrições, assim como alguns dos condicionalismos ao novo ano letivo da Universidade Sénior de Tomar, foram entretanto confirmados à ERTS pela vereadora Filipa Fernandes.
Resolvemos, o município e a coordenação da Universidade Sénior, retomar as aulas, uma vez que a população também já se encontra muito isolada e a necessitar, pelo menos, de algum contacto, embora que seja em segurança. Portanto, as máscaras serão sempre obrigatórias tentaremos sempre manter aqui algum distanciamento. Já nos é permitido retomar aqui alguma normalidade nas aulas e, por isso, retomaremos e iniciarão as inscrições de 2 a 11 de novembro, onde solicitamos que devem entregar o certificado de vacinação a todos os alunos. Os professores já foram contactados no sentido de retomar também as aulas e já manifestaram essa disponibilidade. E, portanto, de 2 a 11 iniciamos as inscrições e dia 15 teremos a nossa abertura oficial no auditório da biblioteca das aulas. E 16, então, retomam as aulas normais naquele espaço no colégio, onde já é habitual decorrerem, então, as aulas da Universidade Sénior.
As mensalidades têm um custo de 10 euros, a que acresce um único pagamento de 6 euros referente ao seguro escolar. Os alunos que efetuaram o pagamento da mensalidade em março de 2020 e ficaram privados das aulas pelo encerramento da Universidade Sénior de Tomar, devido às restrições provocadas pela pandemia, ficarão isentos do pagamento da mensalidade do mês de novembro. Entretanto, todas estas decisões foram articuladas com a coordenação da Universidade Sénior, sendo de realçar as medidas de prevenção à Covid, como refere a vereadora Filipa Fernandes.
A coordenação mantém-se a mesma e é com ela que temos, no fundo, e temos articulado todas estas questões, todos os procedimentos legais e corretos para que as aulas possam retomar. Dizer que, obviamente, teremos menos alunos em cada aula, também para garantir aqui alguma segurança, todas as aulas dentro do espaço físico terão que obrigatoriamente, portanto, alunos terão que obrigatoriamente ter a máscara e todos os espaços serão desinfetados após cada aula para que assim possamos ter a máxima condição de segurança possível para as pessoas. Porque, efetivamente, a pandemia, o grande grau de pandemia pode já ter passado, mas o vírus ainda continua muito presente e não podemos descurar nem descuidar das pessoas e, portanto, desta população, que é também uma população muito de risco, obviamente.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A obra promovida pela Tejo Ambiente, que visa o alargamento da rede de saneamento de Valdonas a 563 alojamentos, decorre em bom ritmo, refere um esclarecimento daquela empresa intermunicipal enviado para a redação da ERTE. Nesta altura, segundo o mesmo texto, estão em curso trabalhos de escavação, instalação de caixas de visita do coletor gravítico, aterro de vala e execução de ramais domiciliários. Esta empreitada abrange as localidades de Carvalheiros, Valsastre, Valdonas, Mijoelho, Palaceiros, Casal de Alecrim, Casal dos Matos e Santa Cruz. Reforça a Tejo Ambiente, que recorda que esta obra está inserida num plano integrado de alargamento das infraestruturas de tratamento de águas residuais que tem sido concretizado com o apoio do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, FOSSEUR.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Empreitada de requalificação da ligação da Zona Industrial de Casal dos Frades, 6, Conselho de Orém, ao nó de IC9, prossegue em bom ritmo, sendo já possível perceber várias diferenças em relação ao passado e futuro deste eixo rodoviário. Esta intervenção de fundo consiste no alargamento da faixa de rodagem em toda a sua extensão e na construção de passeios em ambos os lados da via, ao longo de parte do troço. A complexidade desta empreitada abrange trabalhos com vista à instalação da rede de drenagem, de esgotos domésticos e da rede de recolha de resíduos sólidos urbanos e pluviais, da qual depende o início da pavimentação final de toda a via em questão. A requalificação deste troço da EN-356 foi adjudicada por 1 milhão e 820 mil euros, sendo integralmente financiada pelo município de Orém, numa intervenção que pretende criar condições necessárias de mobilidade e segurança aos empresários instalados na zona industrial em apreço, assim como aos automobilistas e peões que transitam nesta via, que é também um dos principais acessos à cidade de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através de um núcleo de investigação e apoio a vítimas específicas, deteve um homem de 60 anos de idade por violência doméstica. Foi na sequência de diligências de investigação que se apurou que o suspeito infligiu de forma reiterada agressões sexuais, físicas, verbais e psicológicas, bem como ameaças de morte contra a vítima, sua companheira de 49 anos, estendendo as ameaças ao filho da mesma. Foi possível apurar-se ainda que, durante o último ano, a vítima tentou terminar a relação de 21 anos. Contudo, em virtude de nunca ter aceito essa vontade, o indivíduo ameaçou, de forma intensa e repetida, incendiar o carro da vítima e a residência da família, tendo ainda ameaçado de morte com recurso a facas e machados, gerando um clima de medo constante. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da programação prevista no projeto cultural de escola do Agrupamento de Escolas Templários, estão a ser preparadas para este ano letivo uma série de atividades com destaque para a criação, em breve, do Gabinete de Diversidade e Inclusão, o nome é ainda provisório, onde serão desenvolvidas estratégias pensadas e dinamizadas por alunos para dar apoio a alunos que, por diversas razões, se sintam desenquadrados, discriminados ou excluídos. Como referiu a Aertes, o diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, este gabinete resulta já do trabalho desenvolvido durante as semanas culturais que, anualmente, o agrupamento realiza.
No projeto cultural de escola do Agrupamento de Escolas Templários, é precisamente envolvido, já tem sido envolvido, mas a ideia de criar este gabinete resultou em parte da terceira semana cultural. Nos temos apercebido a importância que tem também existir nas semanas culturais que vão passar a existir a partir de agora, a partir das próximas, da quarta e da quinta, de envolver os alunos da educação especial e também, logicamente, alunos de diferentes etnias e da interculturalidade que existe no agrupamento, portanto, alunos provenientes de diferentes países e também alunos, entre aspas, diferentes, que se consideram, de terem todos eles a possibilidade de participar na Semana Cultural através desse gabinete e de fazerem atividades, não só na área do teatro e outros, e de participarem nessas atividades. E, entretanto, estamos a fazer esse trabalho com esses alunos, já a preparar a 4ª Semana Cultural e, logicamente, depois a 5ª. Na prática, a inclusão não passa só por isto, mas efetivamente, a importância de eles participarem, como todos os alunos, participarem na construção e envolverem-se na construção das próprias semanas culturais, isto é uma mais-valia para o agrupamento e para os próprios alunos, e o objetivo é mesmo esse. Portanto, a semana cultural ou as semanas culturais durante o ano letivo são para todos os alunos, para toda a comunidade, e o objetivo é que todos se envolvam e, logicamente, eles também se sentem ativos e participantes. E depois também temos como voluntários também alunos desta, portanto, não só alunos que efetivamente já têm sido voluntários, mas agora também alunos que vêm destes diferentes grupos, e precisamente por isso o objetivo é que eles participem e se envolvam. E pronto, e não esquecer que nós temos a nossa artista residente ao abrigo de uma da medida 3 do plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário do programa de sede escolar, Programa Nacional de Sede Escolar, e esta medida, através do artista residente, tem envolvido precisamente estes alunos. Pronto, e depois o trabalho final que está a ser desenvolvido será apresentado nas semanas culturais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo viu ser aprovada no passado dia 30 de setembro a sua candidatura destinada à detecção e combate à vespa volutina, aprovada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, PÓSEUR. A implementação desta candidatura pretende diminuir o impacto causado pela vespa volutina nas zonas onde já se encontra instalada, assim como prevenir a disseminação desta espécie por outras áreas e erradicar novos focos no Médio Tejo. A candidatura prevê um conjunto de ações, entre elas a aquisição de serviços para o extermínio e destruição de ninhos de vespa volutina em todo o território da NUT3 do Médio Tejo, a colocação, manutenção e monitorização da rede de armadilhas artesanais na região do Médio Tejo e a aquisição de equipamentos para extermínio e destruição de ninhos e respectivos equipamentos de proteção individual, quer para as ações de extermínio, quer para as ações de monitorização e acompanhamento dos trabalhos. A candidatura Detecção e Combate à Vespa Volutina é apoiada pelo Fundo de Coesão PÓSEUR Portugal 2020 da União Europeia. O valor global do investimento é de 411 mil euros, sendo que o Fundo de Coesão apoia a execução desta candidatura com cerca de 350 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Arquivo Municipal de Vila Nova da Braquinha vai passar a chamar-se Arquivo António Luís Roldão. Investigador incansável ao longo de mais de 5 décadas, António Luís Roldão é autor de inúmeras publicações, entre livros e artigos, em publicações periódicas, dedicadas à história do Concelho de Vila Nova da Barquinha. Neste contexto, a Câmara Municipal da Barquinha aprovou por unanimidade, na reunião do Executivo Camarário, de 20 de outubro último, a proposta para que o Arquivo Municipal se passe a designar Arquivo Municipal António Luís Roldão, homenagem do município da Barquinha a uma figura determinante no registro e preservação do património e da identidade cultural da vila. Será assim assinalada numa cerimónia de descerramento da placa a realizar no próximo dia 6 de novembro, pelas 9h30, dia em que se assinala o 185º aniversário do Conselho, mostrando-lhe deste modo este enaltecimento público e reconhecida gratidão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a decorrer as inscrições para os encontros PNEID, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora 2021, que este ano terão lugar de 9 a 11 de dezembro no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima. Ao longo dos 3 dias do evento, para além das sessões plenárias, de sessões de apresentação de ideias, projetos e soluções de investimento, serão ainda promovidas sessões temáticas paralelas com enfoque nos temas da agricultura e agroalimentar, indústria 4.0 e produção avançada, turismo e sustentabilidade, mar e economia azul, digital e saúde, ideias e negócios nos territórios do interior. As mesas redondas, sessões dinâmicas de networking e visitas a empresas do Médio Tejo serão outros dos tópicos do programa, onde não faltarão também momentos de convívio, lazer e cultura. Recordamos aqui as palavras da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, durante a apresentação do programa que ocorreu em Fátima em julho último, onde a autarca abordou o potencial do investimento na região do Médio Tejo e nos seus 13 municípios.
Médio Tejo é composto por 13 municípios, todos eles diferentes entre si, com especificidades únicas e, portanto, imaginem o que é que são, em 13 municípios, a potencialidade de negócio que é possível fazer. E porquê que também consideramos importante? Porque estes encontros têm, primeiro, aquilo que é o nosso tecido empresarial, que não é diferente daquilo que é o tecido empresarial do resto do país, é essencialmente micro, pequenas e médias empresas. E, sem trabalharmos em rede, não se consegue potenciar os nossos negócios. Não se consegue trazer investimento para o território e, mais do que trazer investimento, é importante reter o investimento e os recursos humanos, sejam eles mais qualificados ou menos qualificados, no nosso território. E a ligação à nossa diáspora tem logo, à partida, uma virtude, que é, eventualmente, a possível barreira da língua deixa de existir enquanto barreira. E é importante que os nossos empresários também possam associar no sentido de perceber que têm, junto da nossa diáspora, um canal para poder internacionalizar os seus produtos, para poder dar a conhecer os seus produtos, independentemente do setor da cidade que estamos a falar. Mas também é importante perceber que a nossa diáspora perceba que somos um território com oportunidades de negócio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União de Tomar empatou na recepção ao Rio Maior, em jogo a contar para a 7ª jornada do Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Frente a frente estiveram os dois primeiros num duelo em que ficou demonstrada a qualidade de cada um deles. Quem ganhou por isso foi o Abrantes e Benfica, que se aproximou da liderança, e ainda o surpreendente Salvaterrense, que goleou o Fazendense e está num brilhante quarto lugar, ainda sem perder. Primeira divisão distrital, resultados então da 7ª jornada. Torres Novas, Alcanense, um empate a 2. União Tomar, Rio Maior, um empate a 1. Ferreiro do Zezer, Oriense, foi adiado. Salvaterrense, Fazendense, 4-2. União de Almeirim, Samora, Correia, um empate a 2 bolas. Abrantes e Benfica, Glória do Rabatejo, 4-1. Cartaz Chamação, um empate a 0. E Amiense, Benavente, 3-1. Quanto à classificação, primeiro União Tomar, com 16 pontos. Segundo, Rio Maior, com 15. Terceiro, Abrantes e Benfica, com 14. Quarto, Salvaterrense, com 13. Quinto, Amiense, com 12. Sexto, Oriense, Fazendense e Cartaz, com 10. Nono, Samora Correia, com 9. Décimos, Benavente e União de Almeirim, com 8. Décimo segundo, Nação, com 7. Décimo terceiros, Alcananense e Torres Novas, com 5. Décimos quintos, Ferreiro do Zezer e Glória do Ribatejo. A próxima jornada vai colocar frente a frente Alcananense, Salvaterrense, Rio Maior, Torres Novas, Oriense, União de Tomar, Fazendense, União de Almeirim, Samora Correia, Cartaz, Glória do Ribatejo, Amiense, Nação Abrantes e Benfica e Benavente, Ferreira do Zezer. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.